Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu queria ressaltar hoje a posse do ministro da Cultura, Roberto Freire, e queria aqui aproveitar para fazer uma homenagem. Roberto Freire é um dos principais políticos brasileiros, sempre foi um político engajado com todos os movimentos de luta pela democracia, pela liberdade, pela cidadania, pela justiça social. E eu queria ressaltar uma coisa interessante sobre Roberto Freire. Roberto Freire deixou o poder numa situação em que a maioria não larga. Ele deixou quando o PT estava no auge. Ele era líder do governo Lula aqui no Senado. E quando ele viu que a viola ia virar em caco, nos primeiros sinais, Roberto Freire quebrou os pratos com o PT e abriu fora. E a partir daí ele começou, foi o primeiro partido, o PPS, através do presidente Roberto Freire, que começou a denunciar quem verdadeiramente era Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Na minha cidade, inclusive, certa vez ele foi e começaram a chamar ele de louco, porque Lula era um mito. E ele avisava, esse lulopetismo vai acabar com o Brasil. Parecia um profeta, não devia nem ser chamado de ministro Roberto Freire, devia ser chamado de profeta Roberto Freire. Ele, na vanguarda do seu tempo, ele também foi um dos primeiros homens públicos a reconhecer o fracasso do modelo socialista, mesmo sendo um histórico do PCB. Então eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas que o presidente Michel Temer podia fazer, e queria deixar aqui esse registro desse grande brasileiro chamado Roberto Freire. Mas também quero citar aqui, senhor presidente, hoje aqui o clima está quente, hoje eu fui chamado aqui até de cão de guarda, e eu não vou devolver a deselegância, porque imagine se eu devolvesse, mas aqui nós é uma casa de debates, de grandes temas, e que a gente tem que manter, acima de tudo, e respeito ao povo brasileiro. O que quer senador Raimundo Lira? Senador Benedito de Lira, acima de tudo, que o brasileiro quer nesse momento é que a gente ache uma saída. É nas nossas mãos que está a saída para os estados, para os municípios, e o povo brasileiro quer é isso. Então, eu sinto que a oposição tem, acima de tudo, feito, sim, provocação. Provocação o tempo inteiro. E mais, está fazendo escola, senador Ataíde. O senhor acredita que na audiência de defesa, na audiência do processo do Lula, os advogados pegaram a mesma túnica da turma da zaga do governo lá na comissão de impeachment? Senador Anastasia ouviu a comissão do impeachment do início ao fim. Então ele sabe do que eu estou falando, porque ele era o relator. E o tempo inteiro eles tentavam fazer chicana e choradeira, e se passar por vítima, e criar fatos. Teve um senador que chegou a dizer que aquilo lá era uma conspiração da direita reacionária com o FBI. Pois bem, os advogados do presidente Lula falaram para o Moro, acusaram o Moro de ser agente da CIA. Olha o surrealismo que nós estamos. Então, quando eu vejo essas teses todas aqui no plenário, nada me assusta. Eu já vi de tudo aqui. Então, nada me surpreende mais. Então, eu vejo dizer, agora mesmo uma senadora disse aqui, que o governo do PT foi o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Mostrou números com a habilidade que lhe é pertinente, como se nada tivesse acontecido. E todos os males agora passam a ser nesses 6 meses. Eu agora, não, outra coisa que eu não consigo entender, senador Benedito Lira, eu já falei, quando a gente aponta o dedo, tem sempre 4 apontados para a gente. E eu estou vendo a zaga, e principalmente os partidos puxadinhos do PT. Porque o PT eu até respeito que faça essa oposição ferrenha. Respeito o senador Lindbergh, respeito a senadora Gleisi, senador Paulo Rocha, senadora Regina, porque são históricos. São históricos. E tem que fazer a defesa do partido mesmo. Mas eu não consigo entender os anexos. Parece que é uma dependência psicológica. Uma dependência psicológica, por não ter um projeto próprio, começa a defender as bandeiras do outro que já se estraçalhou. Essa é que é essa história que eu estou vendo toda hora aqui, de usar o pobre. Eu nunca ouvi falar tanta palavra pobre, senador Benedito de Lira, como está ouvindo aqui. É o pobre como biombo. E sabe para quê? Para tentar voltar ao poder. Mas eu digo o seguinte, o que eu noto é que não se sustenta isso por causa da incoerência. E que incoerência? É que há 7 meses atrás, a presidente Dilma estava apresentando aqui uma reforma fiscal. E qual era principalmente os dois pilares dessa reforma? Era a reforma da Previdência e o aumento de imposto, o CPMF. E era o entendimento da equipe econômica dela. Agora, nesse momento, eles sobem aqui e dizem que se fizer a reforma da Previdência, vai acabar com os pobres. Mas até ontem, era a bandeira do partido, era a bandeira do governo, agora diz que vai acabar com os pobres. E eu repito, o pobre só tem sido usado como biombo. Na verdade, durante todos os 13 anos, foi com os players, foram com os campeões. Nós perguntamos para o Tombini qual era o critério para que o BNDES fizesse tanto aporte. Falou, a gente escolhia os campeões. E era com os campeões que o PT e o governo do PT se deitou. Não foi na cama dos pobres, não foi na rede dos pobres. Foi lá nas mesas regadas com caviar. E eu não sou contrário a isso, eu não tenho preconceito contra rico. Senador do meu estado, que aqui está nos prestigiando, Oswaldo Sobrinho. Eu sou de uma família que podia ter pobre igual, mas mais pobre não tinha. Mas meu pai ensinou uma coisa, eu nunca tive preconceito contra rico. Nunca tive. Eu espero que todo mundo fique rico, porque pobreza é a pior coisa que tem. Mas o que não dá para entender é essa incoerência. Na hora que chegou ao poder, enxotaram os companheiros de primeira hora e poucos escaparam. Escapou Paulo Rocha, que era companheiro, mas porque se elegeu e por aí. Mas os outros foram enxotados, e cito aqui a senadora Ceres Seixarenko, que foi enxotada, tomaram o mandato dela. Mas esse, e foram se regar com Marcelo Odebrecht, com essa turma toda. E por falar em Marcelo Odebrecht, o Armagedon está vindo. Acabo de ler no Twitter que o Armagedon está vindo. Então, a turma que subiu hoje aqui para comemorar a desgraça do Gedel, fique tranquilo, porque vai estar vindo o tsunami aí. Então, eu não consigo entender é que todo arrebentado, com telhado de vidro, suba a todo momento aqui na tribuna para falar mal dos outros. Isso tem ficado chato, eu tenho dito, o discurso é tão chato que enche até bola de vidro. É uma coisa terrível. Enquanto a gente podia estar discutindo uns temas maiores, estamos aqui nessa cantilena. E eu falei, eu cada vez que vinha aqui um senador contar mentira sobre o governo, eu vou também fazer o contraponto e rememorar, porque recordar é viver. Vim contar como é que foi o PT no governo e o que é que o PT tinha prometido. O PT dizia acabar com a corrupção e melhorar com a vida da gente. E agora tem constantemente subido aqui para bancar o paladino da moralidade. O certo, e já caminho para o final, senhor presidente, é que tenta a todo custo, nesse discurso, erraram no governo e agora estão errando no discurso de volta ao poder. Acha que falando mal do Temer, acha que apontando o dedo para os outros, vai ganhar a sua base. Porque eu digo, o partido perdeu o primeiro amor, perdeu os movimentos sociais, perdeu as ruas e agora tenta buscar, apontando o dedo, uma metralhadora de acusação para todos os lados. Ah, esse presidente é ilegítimo. Como? Vocês votaram nele? Votaram nele. Quem votou na chapa da Dilma votou no Temer. Mas engraçado é que é o seguinte, nós é que estamos aqui defendendo, por quê? Porque nós temos preocupação com o país. Essa é que é a grande realidade. Não se trata do Temer, não se trata de fulanizar. Se trata de que o Brasil está arrebentado e eu fico preocupado é que Esse partido que diz amar tantos pobres não está preocupado, porque realmente, em momentos de dificuldade, quem se arrebenta é realmente o pobre. O rico, ele fica protegido da inflação, porque ele tem como investir. Mas o partido não se condói. Está aí tentando destruir o governo o tempo inteiro. E aí, não foge muito da retórica, porque foram contra Tancredo, foram contra a Constituição, foram contra o Plano Real, todas as bandeiras que era para sair. É muito egoísmo. E aqui não cabe demonizar o partido. Tem gente decente no partido. Mas vamos, venhamos e convenhamos. Eu sinto aqui, quando alguns senadores sobem, o prazer em falar mal dos outros. O prazer em pregar o caos, em pregar o terrorismo. Isso não se constrói país dessa forma. E é por isso que o partido que outrora cabia numa Kombi e depois passou a ser o maior partido do país, está voltando agora a caber num Fusca. Aqui cabe a nós simplesmente lamentar pela perda de um grande partido e também pelo discurso falso, mentiroso, que o tempo inteiro tenta se pregar aqui. Agora eu digo o seguinte: hoje eu vi aqui pedindo a prisão de um monte de gente, pedindo a queda de outros, então eu vou dar uma de petista aqui. Eu vou pedir para o Sérgio Moro. Doutor Sérgio Moro, se já tem elementos, não vamos fazer exceção de pessoas. A justiça é para todos. Se tem elementos, decrete essa prisão. O povo brasileiro está esperando. Se essa Lava Jato não produzir a prisão do chefe, vai simplesmente perpetuar aquele
discurso. Senador José Medeiros.
Já concluindo, senhor presidente, já fechando realmente, eu faço de novo o apelo para o Sérgio Moro. Se já tem elementos, prenda o Lula, porque senão o senhor vai demonstrar que faz exceção de pessoa e que cadeia só por andar de baixo. Eu estou fazendo essa provocação aqui porque hoje vieram aqui falar de Romero Jucá, ontem vieram falar de Zezé Perrella. Então é o seguinte, já que é dessa forma, nós vamos caminhar conforme a música daqui para frente. Muito obrigado.